É, acho que já está ao vivo esta bagaça ou não está?
Tá, não, tá não. Tá aparecendo aqui não.
É, nem aqui. Também. É, no meu canal também não, mas aqui pra gente está como se estivesse ao vivo. Iniciar a transmissão. Iniciar a transmissão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Será que tá demorando assim mesmo?
Cara, velho, tá aparecendo aqui no ar também aqui. Mas eu não sei. Não, se a galera tiver vendo aí, se alguém tiver vendo aí, posta uma mensagem aí dizendo que tá aparecendo, velho.
É, tem alguém vendo
Tá,
aí?
transmitindo, tá transmitindo, tô vendo agora. Pronto, Flávio, pode começar, velho. Pronto, tá aparecendo, beleza.
Isso. Começou, beleza. Então, galera, estamos aqui com o Dudu Hoffman, mais conhecido como Pac-Man Master 9. E aí, meu camarada, tá sumidão, beleza?
Beleza, Flávio. Em cima, irmão. Tô, velho, na correria, velho. Aí, sem tempo de postar vídeo, cara. Aí, pô, velho. Mas queria, velho, te agradecer aí pela oportunidade, velho, de estar falando aí com você, velho. Eu nem sei se, tipo, vou fazer outra entrevista. Acho que vai ser a entrevista definitiva, cara, porque não sei se eu vou fazer mais. Eu me senti à vontade, velho, de falar com você e tal. Você é vlogger também, cara. Então aí vamos fazer isso aí, cara. E seja lá, velho. Vamos ver aí.
Fogo no YouTube.
Vamos ver as perguntas aí, velho. Senhores cavalheiros, senhoras damas. Canal do Flávio Vaz. Estamos aqui. Pode
Não,
mandar aí,
então,
Flávio.
cara.
Manda
Então.
as perguntas cabeludas aí, Flávio.
Ih, caralho, pô, minhas perguntas. Não, tem algumas aqui, mais ou menos, tem algumas mais relax, tem uma.
Massa, deixa eu postar aqui no Face, velho, que tá rolando a entrevista, mas pode ir falando, ó.
Já, beleza. É, agora tem seis espectadores, não tinha nenhum, agora tem seis. Então, rapaziada, quem tá vendo aí, no domingo de madrugada. Madrugada não, não sou nem meia-noite ainda, domingo de noite, né? A gente tá aqui com o mais conhecido multimídia Pac-Man Master 9. Que anda sumido do YouTube, não? Então, meu irmão, já tem um comentário aqui, que é isso? Salve, Flávio, salve, grande, que tá aqui no Master 9. Ah, é o Bruno. Fala, Brunão, beleza? Brunão, sempre presente aí, legal.
Beleza.
Então, gente, eu, bom, para quem acompanha meu canal, sabe que essa é a segunda entrevista de uma série que eu tenho tentado fazer. Para conseguir falar que Pac-Man foi difícil. Não, não só com você, cara. Todas as pessoas que eu tenho tentado fazer entrevista, está difícil. Ou a pessoa some, ou a pessoa não responde, ou está com algum imprevisto, ou está com algum problema. E você, pô, apesar de da gente ter programado essa entrevista para o final de semana passado, não pôde acontecer. Finalmente estamos aqui. Eu estou feliz de estar te entrevistando. Eu curto os teus vídeos. E você
Porra,
até
valeu,
subiu, não é
Flávio.
isso? É, não, curto mesmo, cara. E você até subiu.
Valeu, mano.
Mas isso aí depois mais pra frente na entrevista a gente fala. E a primeira entrevista foi com o Gerson Vargas, que é um outro perfil, um cara muito gente boa também, super simpático, muito super cabeça e tal. E o Dudu já é um outro viés aí de vlog. Então, Pac-Man, meu camarada, vamos lá, vamos botar fogo aqui nesse YouTube aqui. Você
Fala aí.
mora onde, Pac-Man?
Cara, eu moro em Campina Grande, velho, interior da Paraíba, velho. Sou Paraíba mesmo, tá ligado? Que a galera aí no sul chama todo mundo aqui do Nordeste de Paraíba, né, cara? Mas eu sou Paraíba mesmo, tá ligado? Sou do
Você
interior
Paraíba
da
aqui da Bíblia, né?
Paraíba, é, exato.
Da Paraíba mesmo. Ah, maneiro, maneiro. Legal. Eu adoro o Nordeste, cara. Eu adoro o
Porra,
Nordeste.
velho, aqui é muito louco, velho. Aqui é a lei do cão geral, Flávio.
Mas vem cá, Campina Grande é maior que João Pessoa, não é?
Não, não, João Pessoa é maior, cara. Acho que Campina Grande tem uns 400 mil habitantes. João Pessoa deve ter uns 800 mil e tal. Aí
Ah,
aqui é conhecido o lance de São João e pá, esse lance de festa junina e pá, que eu não gosto dessas paradas, pá. Eu vou ver aquela parada só pra beber mesmo, velho, que a galera bebe com força, tá ligado, velho? São João é cachaça até umas horas, velho. E tipo, aí a gente desce lá, tipo, mas é só pra beber mesmo, cara. Mas tá ligado, né? Não é muito minha onda, não, pô.
Entendi. Não, mas cachaça é de samarra, né?
Não, cachaça eu tô amarrado geral até hoje, até a morte, meu irmão. Vou pro túmulo amarrado com a garrafa, velho.
Uma garrafa de branquinha. Maneiro. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre quis saber de você, cara. De onde é que surgiu esse apelido Pac-Man Master 9?
Cara, velho, tem um sobrenome meu, cara, que eu não divulgo, cara, que termina em 9, tá ligado? E tipo, aí eu ficava fazendo essa brincadeira, em vez de colocar o 9 no final, eu colocava o algarismo, o numeral 9, né? O número 9. Aí, tipo, ficou rolando o lance do Pac-Man e tal, pá. Aí, cara, eu adorava o jogo, velho. Participar de campeão. Meu irmão, velho, uma loucura esse jogo aqui na minha infância, velho. Assim, na época do Atari ainda, lembra?
Lembro, eu tenho
Aí.
44, pô.
É. Porra, velho, tu tá com 44, velho.
Tô com
Caralho,
quatro.
Flávio. Eu tô com
Tem quatro.
31, velho. Pô, tu parece mais novo do que eu, velho. Eu tô acabado, velho. São as
Nada.
drogas. Flávio, são as drogas, Flávio.
Mas eu, a época de faculdade, eu soltei muita pipa. Mas
Tô
hoje tá
ligado.
tranquilo. Hoje minha droga é cigarro e cerveja, hoje tá tranquilo.
Tô ligado, mas porra, também, velho, eu tô assim, tô devagar, tá ligado? Antigamente, velho, eu pegava mais pesado, mas agora, sei lá, eu tô ficando velho, sei que porra é, velho.
É, a gente
Também
fica assim, né, mano? Você
bebo uma
sabe, você.
cerveja, velho, vou pra casa dormir, tá ligado?
Sei qual é. Deixa eu te perguntar outra coisa, cara. Porque você tem o teu canal desde quando? Desde 2011, né?
Cara, acho que já vai quase, acho que faz mais de 4 anos, velho, vai.
2007. 2007,
É.
acho.
Vamos. Vai mais de 4 anos
2007. Pô, eu
aí.
tinha anotado isso no papel, perdi. Perdi. Mas enfim, a essa hora tá tudo liberado. Por que que você teve a ideia de criar o canal, cara?
Cara, eu vi, velho. Eu comecei vendo os vloggers gringos, né, velho? Tipo assim, eu peguei todas as mudanças do YouTube. Acompanhei todas elas. E tipo, eu vi o YouTube modificando conforme o tempo e tal. E eu conheci um canal, cara, de um cara chamado Wayman 39. E ele tipo era um, ele conhecia muito de literatura religiosa e tal, mas ele não era uma pessoa religiosa. Eu achei ele muito parecido comigo assim, tal, porque eu me interesso muito por religião, mas eu não sou uma pessoa religiosa, vamos dizer assim. Tipo assim, literatura sacra me interessa muito, de todas as religiões e tal. E tipo, ele discutia isso e eu vi ele fazendo um vídeo e eu achei o formato assim, achei fabuloso assim a forma de comunicação, tá entendendo? Assim, de você fazer um vídeo falando de algo que você gosta, de as pessoas poderem colocar algum comentário e você iniciar uma discussão e de você, tipo, levar isso à frente. Eu achei a ferramenta de discussão do YouTube excelente quando eu conheci, entendeu? Aí, tipo, eu disse, não, cara, vou comprar um webcam e pá. E comprei um webcam e comecei e tal, pra fazer vlog discursivo. Mas eu não tinha nem ideia, Flávio, assim, do que isso ia dar, tá entendendo? Eu não tinha nem ideia, assim, de como acabaria isso. Porque eu passei por várias fases, velho. E, tipo assim, hoje eu mesmo, assim, eu não sei como classificar meu canal. Eu não sei o que eu faço e tal. Eu faço vídeo e tal. Mas a ferramenta do YouTube como discussão, achei que ficou meio gasta, tá entendendo? Hoje eu não sei se tá funcionando mais, como era legal, tipo, há uns 3 anos atrás, mais ou menos e tal. Mas, assim, eu nunca vou parar com o meu canal, velho. Assim, eu queria ficar velhinho, cara. Eu vejo uns vloggers gringos aí, os caras velhinhos, cara, assim, tá ligado? Coroa, não a galera que ficou coroa no YouTube, né? Mas coroa, assim, eu queria passar minha vida postando vídeo. Eu conheci muita gente interessante, velho. Conheci muita gente que eu queria matar também, cara. E.
Você queria matar?
Meu irmão, velho, assim eu não queria parar nunca, tá entendendo? E vou postar vídeo, velho. Minha vida toda, assim. Eu acho a ferramenta, assim, o formato, eu acho muito bom de discursivo, entendeu?
Entendi. Então, eu queria chegar nesse ponto mais para frente, mas já que você tocou no assunto, então, como eu te falei, quem chegou depois, eu já acompanho o canal do Pac-Man há um tempo, curto os canais dele. Até me identifico em relação ao negócio de punk, eu gosto desses sons assim. Claro, eu sou eclético em relação ao som, mas gosto também de som de punk. E você fez um vídeo, tem mais de um mês, que você criticou bastante o YouTube. Você até teve uma ideia legal de escrever no caderno e mostrar na câmera, né, com som pancadão de fundo, né? E que você critica muito esse lado comercial que, na sua opinião, está virando o YouTube, né? Aí você agora está dizendo que nunca vai terminar com um canal, que vai sempre fazer vídeo, vai sempre postar vídeo. Na minha opinião, quer dizer, a impressão que você passou para mim, naquele teu vídeo que você intitulou de fim do YouTube, era de que você meio que estava assim, desistindo do teu canal por achar que ele estava muito comercial. Essa foi a impressão que eu tive. Não estou dizendo que todo mundo que assistiu o teu vídeo teve essa mesma impressão. Cada um interpreta da forma que quiser, ou que achar que entende, enfim. Aí você está dizendo que não. Então, você não acabou com o teu canal, é isso?
Não, não, de forma alguma, cara. Nunca vou parar de fazer vídeo, tá entendendo? Agora, tipo, vou fazer algumas mudanças assim, porque eu nunca vou colocar propaganda no meu canal. Eu nunca queria que meu conteúdo tivesse ligado de alguma forma à empresa ou produto de nenhuma forma, tá entendendo? Porque assim, eu simplesmente não quero que o meu conteúdo esteja ligado a nenhum tipo de propaganda. Então, para continuar fazendo isso, por exemplo, muita gente está me acompanhando agora no Facebook, acompanhando meus posts por lá e tal. Eu não sei se o YouTube vai ser, vamos dizer assim, a minha ferramenta de comunicação principal, vamos dizer assim, mas que eu vou continuar postando vídeo sempre, eu vou continuar. Agora, não gosto de propaganda, cara. Não vou fazer vídeo por dinheiro, nunca. Tá entendendo? Não vou colocar propaganda no meu canal, velho. E tipo, não. Dessa forma, assim, eu quero meu conteúdo. Você falou agora de punk, velho. Eu ainda tenho muito dessa influência, assim. Muita postura punk, final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu ainda tenho muito essa postura, velho. Tá entendendo? E eu tento trazer isso pro meu formato de vídeo e tal. E é porque eu acho mais verdadeiro, eu acho mais íntegro. É simplesmente assim, do jeito que eu gosto, entendeu? Eu nunca pensei em ganhar dinheiro com vídeo e tal. Talvez eu ganhe dinheiro com outra forma e tal, assim, mas com vídeo diretamente, assim, eu não quero. Eu não quero vender meus vídeos, entendeu? De nenhuma forma. Agora, parar de fazer vídeo, eu nunca vou parar, velho.
Entendi. Pô, show de bola. Fico até. Quem tá assistindo, quem gosta do teu canal, deve estar tá feliz, porque eu também achei que você tinha terminado, meio que encerrado o teu canal. Olha só, o Pac-Man, tem alguns espectadores, gente, quem tá vendo o nosso Hangout essa hora, se quiser mandar alguma pergunta pelo espaço de comentários no vídeo, pode mandar, que o Pac-Man falou que tá liberado, pode fazer pergunta à vontade. Quem quiser fazer pergunta, faça pergunta, escreva aí no espaço específico para comentários que eu repasso para ele, tá legal, gente? Enquanto isso, eu vou continuando com o meu questionáriozinho aqui. Então, Pac-Man, deixa eu te falar. A gente estava falando de punk, né? Eu curto muito punk. Bom, antes de eu fazer o vídeo sobre punk, que foi uns 6 meses atrás, eu pesquisei no YouTube, né? Até como subsídio pro meu vídeo, que nem ficou tão legal assim. Hoje eu faria um pouco diferente, porque hoje eu tô dominando um pouquinho mais por esse lance de edição. Mas eu, apesar de curtir muito punk e tal, eu meio que, assim, eu não tenho, hoje eu não tenho essa visão tão radical quanto você, que eu até admiro pra caramba, de repente ganhar alguma merreca, sei lá, alguma graninha em cima, apesar de que até hoje não ganhei nada. E não vivo disso, também se fosse viver disso, estava passando fome. Mas enfim. Porque eu tenho poucos inscritos, quer dizer, eu não tenho muitos inscritos, então se eu vivesse de vídeo de YouTube, eu estava passando fome, né? Não é
Mas
o
é porque é o
caso.
seguinte, Flávio, o Google tem muito esse lance de tipo de proteger os anunciantes, tá entendendo? E eu tenho muito medo assim de receber algum tipo de censura com a desculpa de que eles estão protegendo os anunciantes deles, entendeu? O problema comigo é só esse, entendeu? Eu quero
Como é que é? Não entendi. Não entendi.
Para tentar manter o conteúdo mais livre possível, eu tento não ligar nenhum anunciante. Mas o problema não é ganhar dinheiro em si, o problema. Tô tentando ser herói e tal e pá, nada. O
Entendi,
problema é
entendi.
isso, cara, porque tipo, o Google, ele pode querer dar essa desculpa de tipo me censurar de alguma forma com a desculpa que estão protegendo os anunciantes dele, entendeu?
Entendi. Ah, tá, entendi. Sim, eu já repliquei vídeo de outros vloggers exatamente por causa disso, que o cara tomou uma censura, eu fui, de sacanagem, baixei. Tem um vídeo do canal do Otário que eu baixei, que tiraram, cara. Eu tenho no meu canal. E um daquele maluqueiro do João Revolta, que eu também repliquei. O cara falou de um desses caras de BBB, esses mané de BBB. E aí foi censurado, eu baixei, tá no meu canal. Você vê, tem essa vantagem de você ser um canal não tão visado assim, tá no meu canal. Se quiser baixar os dois vídeos, é. E assim, só de sacanagem, eu falei, porra, que eu acho absurdo também esse lance de censura. Mas só para terminar o que eu tava começando a falar, então, esse lance do. Quer dizer, eu adoro, cara. Assim, a ideia punk, adoro a ideologia punk, acho muito legal. Mas hoje eu não me ligo muito se. Eu interpreto de uma outra forma. Eu acho assim, se o cara quiser botar anúncio, todos os meus vídeos têm aquele anúnciozinho de 1 minuto antes de começar o vídeo e tal, para. Sei lá, eu não sei, eu não me importo. De repente é uma merreca que entra aí. Mas eu acho legal, sinceramente, eu admiro seu raciocínio, cara. Eu acho bem importante.
Não, não. O problema, Flávio, é como eu digo, cara. É tipo, no problema não é ganhar dinheiro e tal. Tipo assim, eu não tô querendo,
Eu
assim, me
entendi,
colocar contra.
o anunciante queria censurar algum vídeo seu para ligar,
Exatamente, cara.
mas acho que não rola isso não, cara. Tem tanta bagaça aí, porra, merda que faz anúncio, cara. Mas eu entendi, é a questão de autoproteção sua, normal.
Exato, exato. Porque, tipo assim, velho, assim, não tenho preocupação, velho, de ganhar dinheiro, não tenho preocupação de ter número de inscritos, não tenho preocupação de ter gente gostando de mim, cara. Mas eu quero que os vídeos fiquem no ar, entendeu? A minha única preocupação é essa. Eu não quero nenhum vídeo meu deletado, entendeu? Não importa o discurso que eu faça. E, tipo, se alguém vai ver e tal, não sei, mas, tipo assim. Eu simplesmente quero que o vídeo permaneça no ar. E, tipo, eu acho que, tipo, eu não tendo anunciantes, eu acho que, vamos dizer assim, eu tenho uma segurança a mais pelo lance da desculpa da Google e tal, de proteger os anunciantes e tal.
Não, show de bola. Questão de independência.
É, exato.
Tomou uma barulhenta pra caralho. Deixa eu te falar. Então, você estava falando também. Você falou que você se amarra em religião.
Sim, no caso, assim, eu gosto de estudar religião, né? Não sou uma pessoa religiosa e tal.
Entendi, mas então, aí eu queria chegar num outro ponto. Você falou não, tem um vídeo seu, eu não sei se ele está no ar ainda, eu até depois procurei, não achei, em que você mostra umas imagens assim meio ocultistas, eu saco um pouco de religião,
Certo.
né? Eu não tenho religião, assim, sou deísta, acredito em Deus, mas não tenho religião específica, mas eu entendo um pouco dessa coisa de ocultismo, até um pouco de. Assim, muito pouquinho de satanismo, já dei uma olhada assim, né? Você curte o ocultismo?
Não, cara, no meu caso, velho, é mais uma visão estética, entendeu? Porque, tipo assim, eu não tenho visão, doutrinária, nenhuma, entendeu? Eu não sigo nenhuma doutrina. Mas, tipo, o lance do satanismo, até uma galera que me acompanha pelo Facebook, vê as imagens, que eu posto e tal. O lance do ocultismo e do satanismo, pra mim é mais uma visão estética, assim. Eu acho belo, eu acho bonito as imagens, entendeu? O simbolismo também. Eu também gosto de, tipo, civilizações antigas e tal. E também tem um lance assim de você ser uma oposição, à maioria e tal, que eu acho que é extremamente saudável, você ser um opositor, entendeu? E tipo, a figura de Lúcifer, o que seja, cara, como opositor, para mim é extremamente
Entendi.
saudável, como um todo, entendeu? É
Sim.
assim, eu não gosto, velho, de tipo assim, eu não gosto do lado certo, assim, de dizer, não, eu estou do lado certo, não, eu estou do lado do bem, tá entendendo? Eu simplesmente não gosto de ter uma visão assim, dualista e tal. E tipo, essas coisas acabam me atraindo por causa disso, mas eu acho que no fundo é mais uma visão estética assim. Eu acho muito bonito assim o simbolismo, as imagens e tal. E às vezes eu quero trazer alguma coisa pro meu trabalho ou pra música e tal. E eu acho que é isso, tá entendendo? Assim, eu resumiria assim, é mais uma visão estética, assim.
Show, show, maravilha, cara. É, inclusive, Lúcifer significa guardião da luz, né?
Exato, velho. Cara, eu, tipo, velho, eu detesto, velho, a figura do herói, tá entendendo? E, tipo,
Entendi.
assim, Jesus Cristo é, não deixa de ser uma espécie de herói. Eu detesto o tipo de pessoa que diz que tá, eu tô do lado do bem e tal. Então, eu, às vezes, eu acabo indo pro outro lado e tal, porque eu não gosto, cara. Assim, tipo, eu simplesmente não gosto da ideia de que você tá do lado certo, ou do lado do bem e tal. Eu não vejo assim,
Entendi.
eu não simplifico tanto assim. Eu acredito que. Tem visões e visões, tá entendendo? Eu simplesmente não gosto e tal. E, tipo, a figura de Lúcifer acabou me atraindo mais por causa disso, tá ligado? É tipo assim, o cara mal da história, tá entendendo? Eu acabo, sei lá, algum tipo de reconhecimento ou de. Não sei. Eu simplesmente me sinto atraído, assim.
Não, maneiro, eu acho do caramba. É, eu tô falando isso porque você botou também a imagem do Baphomet, caralho. Maneiro.
Mas também tem umas minas piradas, velho, que curtem essas paradas e eu quero ter contato com elas, né? Eu não falei isso também.
Ah, é? Como é que é isso? Aí você. Como é que é? Aí você consegue arrumar as meninas por causa dessas paradas?
É, cara, não, não, velho. Tem umas minas que curtem essas paradas e é exatamente o tipo de mulher que eu gosto, entendeu? Então acaba também pra atrair, pá, e tal.
Umas meninas meio dark, pan tal.
É, pá, tipo, velho, eu odeio princesinha, tá ligado, velho? Aquela menina princesinha, velho, toda fresca. Meu irmão, eu não gosto, tá ligado? Eu gosto de mulher do mal, velho, tá ligado?
Não, maneiro, cara. Eu acho do caralho.
Sim,
Maneiro.
Flávio, outra coisa, assim, antes de eu falar também, tipo, é
Fala.
muito
Fica à vontade, cara.
do que colocou, assim, do que o cristianismo colocou, assim. É, colocar o feminino como uma coisa negativa, tá entendendo? Tipo, a religião cristã, todas as religiões, na verdade, elas são coisas que pendem demais pro masculino e que colocam o feminino, o sensual e tal, como se fosse uma coisa maligna, perigosa e tal. E tal. Muito do que me atraiu também para essas paradas, cara, é porque, tipo, eu acho isso uma imbecilidade, assim. Acho que é uma
Sim.
infantilidade, acho que isso infantiliza a gente, entendeu? E,
Sim.
tipo, quando eu vejo pessoas religiosas, velho, é como se eles tentassem suprimir tudo que lembrasse o feminino, porque, assim, que o feminino é o sedutor e tal, é o maligno, é o que pode te corromper e tal e tal. E, tipo, velho, lembrando um trecho bíblico e tal, uma história de mitologia, cara, eu falei numa música minha, assim, que eu disse que a fruta de Eva é o morto com prazer, entendeu? E, tipo, se eu tiver que ser expulso do paraíso com ela, que seja, porque eu sempre vou buscar pelo feminino, cara. Eu nunca vou suprimir o feminino. E as religiões, elas fazem muito isso, entendeu? Tipo, como alguém que lida com estética, tá entendendo? Eu acho que isso é uma imbecilidade extrema, assim. E, assim, eu não gosto das feministas. Não tem nada a ver feminino com
Sim, eu também.
feminismo, entendeu?
Sim,
Quando eu falo
claro.
feminino, eu falo, assim, no simbolismo e tal, na imagem que a mulher passa e tal, a importância da mulher como todo mundo, feminino no universo e tal. E eu acho que as religiões, elas suprimem muito isso e tal. É tanto que, tipo, as imagens lá do satanismo e tal, e pá, tem muita imagem que remete ao feminino e tal. E eu gosto, cara.
Não, maravilha, show de bola, cara. Deixa eu te falar, antes de eu voltar ao meu questionário aqui, o nosso amigo Bruno mandou uma pergunta para você. Dudu, você pretende voltar com aqueles hangouts épicos que você fazia? Eram os melhores hangouts do YouTube.
Cara, eu vou fazer, cara, porque eu disse, eu tô com um problema com minha webcam, velho, porque, inclusive, até agora era pra mim estar fazendo agora com webcam, mas não tá dando, tá rolando só o áudio. E, tipo, mas eu vou fazer também, cara, é porque, tipo, velho, aqueles hangouts, velho, meu irmão, Flávio, você não tem noção, velho. Você não tem noção do que era aquilo, velho. E, tipo, assim,
Só doideira.
quando eu tiver tempo, um webcam e tiver a bebida específica, cara, eu vou fazer de novo, velho, e tal.
Demorou.
Tá
Já é,
massa.
pois é.
Inclusive, vai chamar aí você, com certeza você vai participar dos próximos aí,
Claro.
cara. Tá beleza?
Beleza. Show, com o maior prazer, cara. Ah, o Daniel Butner mandar uma pergunta para você, Peck. Queria saber a sua opinião sobre anarcoprimitivismo. Anarcoprimitivismo. Descobri a ideia há pouco tempo. Fiquei feliz em descobrir que não era apenas eu que não tinha esse pensamento.
Cara, eu acho assim, velho. Eu acho que a gente tá sofrendo uma devolução, assim. Eu acho que a evolução humana não ocorre mais como ocorria com o resto dos outros animais e tal. E tipo assim, não é que eu pretenda voltar pro primitivo e tal, mas eu não acredito que a nossa sociedade atual é uma sociedade superior de nenhuma forma. E tipo, eu acredito assim que a gente tem muitos brinquedos, vamos dizer assim, que a tecnologia proporcionou a gente, mas entendimento e tal, a gente não tem, tipo, é simplesmente a gente não tem mais uma razão para viver, entendeu? Isso eu qualificaria pós-modernismo e tal. E eu acredito, velho, que a noção de humano, ela precisa ser remodelada, refeita, revista, porque o humano atual, Nietzsche já falava isso já há mais de 100 anos atrás, cara. É o humano atual, ele é assim, ele é desprezível, cara. Nós não temos nenhum tipo de razão para viver e tal. Nós comemos, bebemos, trepamos, dormimos, nos drogamos e tal, e nós morremos, mas não existe mais nenhum tipo de evolução específica, entendeu? Então eu acredito assim que talvez uma volta às raízes, vamos dizer assim, como animal, acredito que se a gente voltasse a entender como macacos evoluídos que nós somos, cara, talvez a gente tenha outra visão, porque o homem moderno, ele tem uma visão de si muito mais superior do que ele realmente é. A gente acredita que está acima de outras gerações, porque a gente tem um pouco mais de tecnologia, mas não é de nenhuma forma. Eu acredito assim, quase mais 90% da população não tem razão nenhuma para viver. Então, talvez se a gente se reconhecesse de novo como animais, se a gente construísse outra visão a partir disso, talvez a gente chegasse em um lugar melhor. Outro problema com religião é por causa disso, porque a religião ela coloca o humano como tivesse um patamar superior e tal, desprezando os outros animais e tal, como se a gente tivesse sido tocado por Deus. E de nenhuma forma, cara, assim, principalmente agora que a gente tá vivendo em 2013, velho, assim, eu nunca vi tantas pessoas assim sem razão alguma para viver, sem nenhum tipo de razão em si para existir. E a maioria das pessoas levam essa vida como se fosse um zumbi, elas acordam, dormem, trabalham e tal, que fazem, mas elas não têm razão. Elas mentem para elas mesmas, dizendo que tem algum tipo de razão para viver e tal, mas não tem. Eu busco por isso. Eu digo, como se fosse uma espécie de medo de encarar o vazio que está à nossa frente. Eu já falei isso também. A nossa existência é um vazio enorme, é totalmente caótica. E a gente cria essas ilusões, assim, dizendo que nós estamos seguindo algum caminho, estamos indo para algum lugar e tal, quando na verdade nós não estamos e tal. Então, simplesmente assim, eu acho que uma espécie de volta a uma visão, principalmente de civilizações antigas e tal, eu acredito que elas eram muito mais evoluídas, assim, do que nós somos hoje, entendeu? O homem moderno, cara, assim, é simplesmente uma máquina de comer e dormir, tá entendendo? Pelo menos isso é o que eu penso.
Não, maravilha, show de bola, cara. Eu compacto com muita coisa que você disse aí. E complementando a tua resposta, você não acha que hoje o ser humano está muito individualista e pouco coletivista, está muito pensando só no próprio umbigo, cara?
Cara, tipo, o problema é porque as pessoas, elas são tipo forçadas a fazerem isso, assim. Tipo, sociedade, emprego, trabalho, velho. Você tem que competir para ter um emprego, você tem que competir por mulher, no caso, se você for homem ou se você gostar de mulher e tal, que seja. E tipo, competição e tudo. Mas, cara, eu não acredito, eu não sei mais se existe algum tipo de coletivismo ou se ele é possível em si, entendeu? Assim, eu já disse a você, eu não gosto da figura do herói, tá ligado? Tipo, o cara, o Che Guevara de universidade, cara, eu cuspo em cima dele, tá ligado? Eu simplesmente não
Pode
curto e
crer.
tal. É, eu acho que se você quer fazer alguma coisa boa para as outras pessoas, eu acho que você tem que fa fazer na sua ficar calado, tá ligado? Acho que eu não gosto de ninguém que esteja querendo bancar o herói e querendo formar grupos, vamos dizer assim, tá entendendo? Tipo assim, você recicla o lixo, você separa o lixo. Se você acha que você é vegetariano, se você acha que você está ajudando de alguma forma sendo assim. Se você quiser fazer algum tipo de trabalho ajudando outras pessoas, você faça, entendeu? Mas eu não acredito mais assim em reunião de grupos, vamos dizer assim, tá entendendo? Principalmente partidos políticos ou o que for, tá entendendo? Se você quiser fazer alguma coisa boa, cara, você faça na sua e fique calado.
Pode crer, pode crer. Deixa eu te falar outra coisa, irmão. O Mr. 666, Cefiro 666, tá te perguntando aqui. Dudu, o que você acha das ideias de uma economia baseado em recursos, projeto Vênus? Eu, particularmente, vejo como uma espécie de anarquismo moderno. Liberdade mais ciência, etc. Bakunin, grande Bakunin. O que você acha?
Assim, as pessoas têm medo assim de dizer um governo mundial, assim, dizer um único governo e tal, mas elas não têm noção de que nós já vivemos um governo mundial, assim, fronteiras geográficas elas não fazem mais sentido algum, porque a economia ela não leva em consideração fronteiras geográficas e tal. Então, tipo, nós já temos um governo mundial, nós já temos um grupo que manda no planeta inteiro. Agora, isso é fechado, entendeu? As pessoas não sabem disso ainda. Grande poder que eu digo assim é o pessoal que usa tecnologia e internet. Eu dou exemplo, pessoal do Anonymous, pessoal do WikiLeaks e tal. Eu acredito que iniciativas como Anonymous e WikiLeaks, eu acho que é por aí, entendeu? É gente que quer fazer alguma coisa ligada à tecnologia e comunicação e que usa tecnologia e comunicação para conseguir modificar alguma coisa. E o bagulho é mesmo um tipo de terrorismo, sim, tá entendendo? Não é um terrorismo com bomba e com armas, tá entendendo? Mas as pessoas que mandam na economia, as pessoas que gerenciam esse sistema, elas têm que ter noção que existem pessoas que não gostam disso e que elas podem fazer alguma coisa, entendeu? Então, tipo, se você tem um conhecimento suficiente para fazer algum tipo de protesto ou reunião, eu não acredito muito em protesto, mas alguma coisa de fato em si. Derrubar sites, mostrar o que empresas estão, o que políticos estão conversando, vamos dizer assim, expor pessoas, tá entendendo? Eu acredito muito nesse tipo de iniciativa, entendeu? Porque essas pessoas que gerenciam esse sistema, geralmente essas pessoas se preocupam muito com dinheiro. Mas elas não entendem nada de tecnologia. Então, tipo, a gente está um passo à frente por causa disso, entendeu? Eu acho que é bem por aí. Eu dou o exemplo do Anonymous e do WikiLeaks.
É como se fosse um terrorismo branco, né? Vamos dizer assim, né?
Exato, porque, tipo, eles dependem de tecnologia também. Se a gente pode foder com a tecnologia deles, então eu acho que o caminho é por aí, entendeu?
Entendi, meu nobre, entendi. Deixa eu só. Então, aí, aproveitando também seu comentário, sua resposta, você falou que poucas pessoas detêm o poder, né? Eu já vi muito vídeo sobre Illuminati. Você acha que isso tem a ver com Illuminati? Illuminati é um delírio, não tem nada a ver?
Não, cara, o negócio é o seguinte, velho. Existe uma rede bancária mundial, tá ok? Isso é o que eu venho falando já há mais de 10 anos e tal. Existe uma rede bancária mundial. Existem algumas famílias, algumas poucas famílias que são detentoras, dessa rede bancária e tal. E essas poucas famílias, elas controlam a economia mundial. Isso aí. Agora você tem pessoas de todo lugar, tipo, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. A gente tem Rússia, China também e tal. E essas pessoas, elas mandam na economia mundial. Essas pessoas, elas criam guerras, fictícias. Essas pessoas, elas compram países. Essas pessoas são donas da indústria farmacêutica. Essas pessoas são donas, da indústria do petróleo. Essas pessoas são donas da indústria de armamento. Então, essas pessoas, elas criam guerras fictícias, como o lance lá do Iraque, do Afeganistão, do 11 de setembro e tal. E, assim, a única arma que a gente tem, primeiramente, é expor quem essas pessoas são e qual é a agenda deles, entendeu? Mas assim, o lance do misticismo não é, para mim é muito mais econômico do que místico, é muito mais financeiro, vamos dizer assim. Eles são donos praticamente do dinheiro do mundo inteiro. Eles emprestam dinheiro para o resto da população sobreviver e tal. Então, a gente não tem nenhuma forma de economia livre. Capitalismo livre é uma ilusão, entendeu? É ilusão, é ingenuidade demais você pensar que capitalismo é livre. Não, capitalismo ele é totalmente controlado, entendeu? E por pouquíssimas pessoas.
Exatamente, exatamente. Você viu o filme Zeitgeist?
Vi.
Você viu o adendo, a parte 2? É mais ou menos por aí o que você falou, não?
É porque agora, tipo assim, eles acabam usando religião, porque religião muitas vezes imbeciliza as pessoas, né? Então eles acabam usando a religião como arma para eles e tal. Mas eu não acredito que essas pessoas estão usando de misticismo ou de magia ou o que seja e tal. Não, eles têm o poder deles é financeiro. Eles têm a rede bancária mundial, eles são donos do dinheiro, eles fazem o que eles querem, entendeu?
Pode crer. Meu camarada, só mudando de pau para cacete, mudando um pouquinho aqui o rumo da nossa prosa, teve um vídeo seu que você fala que, eu não sei se você falou em vídeo, você escreveu em comentários, que você não pode, mas a gente pode voltar para esse assunto depois, que está super interessante.
Ok. Ô Flávio, só dar um tempinho aqui. Eu queria dizer para a galera que está assistindo, se a galera que está assistindo aí pudesse passar o link para outras pessoas verem, porque para mandarem perguntas, né? Porque depois desse vídeo ele vai ser jogado no ar, mas as pessoas não vão poder, fazer mais perguntas e tal. Então, pelo menos o maior número possível, de pessoas que puder fazer pergunta e tal. Se alguém, a galera puder aí passar o link para quem conhece e tal e ver. Jogar aí e tal, para que a galera possa ver enquanto o negócio tá rolando aqui ao vivo. Tá
É que esse é
ok? Pode
momento
continuar.
raro, hein, galera? Eu lutei para conseguir entrevistar com o Pac-Man, hein? Se liga aí. É, não, sério. Essa entrevista era para ter rolado no final de semana passada, né? Não, não. Diz aí.
Porra, velho, você viu lá os estresses, né, velho? Não vai falar aqui, mas tu tá ligado,
Não,
né,
não,
velho?
não. Não vou falar, não. Tá tranquilo.
Tá
Deixa eu te
massa.
falar. Então, mudando de pau para cacete, você falou que não pode dirigir carro porque você tem déficit de atenção, é o tal do TDA, né? É,
Isso.
transtorno de déficit de atenção, né? Você tem isso? Como é que é isso? Você tem isso desde moleque? Fala um pouquinho disso.
Cara, velho, tipo, eu notava na escola que eu simplesmente não conseguia ficar olhando pros professores, tá entendendo? A maior parte que eu passei na escola, eu ficava olhando pro teto ou para o caderno ou para qualquer coisa. Eu simplesmente não consigo prender a atenção em nada durante muito tempo. Assim, é como se assim, o meu fluxo de pensamento é muito mais interessante do que o que está ocorrendo na minha frente. E tipo assim, às vezes eu estou conversando com você, velho, eu simplesmente não consigo me concentrar no que você está falando para mim. Eu fico olhando para você, mas eu não consigo prender a atenção no que você está dizendo, entendeu? E
Entendi.
tipo, às vezes é difícil para mim até manter comunicação por causa disso. Assim, eu não consigo me se algo não me chamar a atenção assim extremamente, assim, se algo não for extremamente interessante, eu simplesmente saio do ar, não consigo prender a atenção e tal. E é por isso assim que eu acabo me voltando sempre mais para a estética do que para a lógica e tal. Porque eu não consigo acompanhar o discurso. O que é estético, uma música, um quadro, uma poesia, o que for, ela passa a mensagem de uma vez só, assim, como se fosse um sopapo, assim, como se fosse uma batida, cara. E tipo, eu gosto de informação quando ela vem assim. Então, de forma estética e tal, mas acompanhar um discurso linear durante o tempo, para mim é muito difícil, entendeu?
Entendi. E aí, por conta disso, o médico desautorizou você a dirigir carro, que seja
Não,
pelo
cara,
jeito.
eu mesmo sei, cara, porque é impossível, velho. Tipo, eu simplesmente saio de mim, entendeu? Se eu estiver dirigindo, velho. Eu vou olhar pro céu, tá ligado? E vou passar no sinal vermelho, tá entendendo? Eu vou. Quando as pessoas que me conhecem pessoalmente, elas me veem constantemente, elas falam isso constantemente. Quando tipo, eu saio assim, eu saio do ar, tá ligado? Eu fico olhando pro nada assim, fico perdido em pensamento. Eu simplesmente E elas, tipo, uma experiência contínua na minha vida, as pessoas batendo no meu ombro, assim, tentando me acordar. Eu fico dormindo acordado o tempo todo, entendeu? Assim, o meu fluxo de pensamento, eu consigo, eu não, eu, ele é, para mim, ele é mais interessante do que está ocorrendo na minha volta. Eu simplesmente não consigo prender a atenção, entendeu? Se algo não for extremamente interessante para mim, eu não consigo manter a atenção. E, tipo, o que eu consegui até hoje de conhecimento foi muito mais por intuição, vamos dizer assim, do que memória e tal. Então, simplesmente, cara, eu vou fazer um favor a mim, às outras pessoas, cara, eu nunca vou dirigir, tá entendendo?
Vai
Porque eu sei
poupar a
que.
sua e outras vidas, né?
Porque eu sei que vai dar merda, tá entendendo? Assim, profissões como ser médico, profissões assim que outras pessoas dependessem extremamente de mim, eu nunca faria algo assim. Porque eu tenho um medo, realmente, assim, de, sei lá, velho, de ferrar com alguém e tal. Porque eu simplesmente saí do ar, entendeu? Então, eu tive que aprender a viver com isso, cara, e ferrou comigo geral, viu, Flávio? Lance de emprego, tá ligado? Lance de relacionamento, velho. Muito relacionamento eu perdi, tá ligado? Tanto com as minas, cara, quanto com meus amigos, velho. Porque eu simplesmente não consigo manter comunicação. Tá entendendo? Eu não sei se isso vai ficar pior com o tempo. Eu espero que não,
Entendi.
velho. Mas eu nunca cogitei usar nenhum tipo de droga, porque assim, eu sempre entendi que eu sou dessa forma, tá entendendo? Tipo, se eu usar algum tipo de remédio e tal, pode ser que eu mude, mas não vai ser mais eu, tá entendendo? E
Entendi.
tipo, eu preferi segurar, pagar o preço e mesmo assim, velho.
Então, isso que eu ia te falar, eu comentei com você até no Facebook, não sei se você se lembra, eu fiz eu escrevi um comentário sobre isso, que você falou, de TDA, agora não lembro se foi vídeo, enfim. Aí eu falei da Ritalina, né? Que eu tive que eu prefiro até omitir, mas eu tive um membro da família, tem um membro da família que teve isso, não tem mais, tal. E quase quase que ele tomou Ritalina. E depois eu vi, fui pesquisar sobre Ritalina na internet. É uma droga super pesada, não é recomendada, a pessoa fica meio que robotizada, né? Meio que controle remoto e tal. Você não chegou a tomar Ritalina não, né, cara?
Não, não, cara,
É
eu
uma
tomei.
droga super pesada, né?
Não, velho, cara, eu tomei algumas coisas assim, tipo, porque eu tenho um problema, tenho muito problema para dormir, velho. Aliás, eu acho que muito do lance assim de que eu bebo muito e uso outras paradas é porque, meu irmão, velho, minha cabeça é a mil, velho, 24 horas por dia, velho. E mesmo quando eu deito para dormir, meu corpo tá totalmente cansado, velho, mas a cabeça não para, tá ligado? E, tipo, é 10 mil ideias, cara, o tempo todo, tá entendendo? E, tipo, é como, velho, não sei, cara. É como se eu fosse uma antena, velho, e ficasse recebendo 300 mil canais ao mesmo tempo, tá entendendo? E às vezes, cara, às vezes eu tenho até que tomar uma, cara, pra conseguir dormir, tá entendendo? Pra conseguir parar, pra conseguir
Para
relaxar, velho.
relaxar,
Exato, velho, porque tipo, aí tipo eu tomei alguns comprimidos para desacelerar isso aí, tá entendendo? Para tipo assim, não ter um fluxo de pensamento tão rápido e tal. Mas eu não gostei, velho, eu me senti meio morto, tá entendendo?
entendi. É isso que eu ia falar. Eu acho que esse lance do TDA, porque você tem você pensa em várias coisas ao mesmo tempo, né? Você fica muito ligado,
Exato.
né? E você acaba não consegue focar num pensamento, num lugar, enfim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Bacuni já foi. O Daniel Bittner de novo. Sim, eu odeio a pseudo-superioridade do ser humano em relação às outras espécies. Como alguém pode ter orgulho de comer carne? Quer responder isso?
Cara, velho,
Você não
assim,
come carne, é isso?
cara, não, eu sou o que eu chamo de um vegetariano preguiçoso, velho. Tipo, eu tento não comer carne, mas eu acabo comendo sempre, tá entendendo? Mas um dia eu chego lá, velho. Um dia eu
Entendi.
pretendo parar, tá ligado? Tipo assim, mas eu acabo comendo uma hora ou outra e tal, mas eu tento, ou pelo menos um dia eu consigo, velho. Porque, tipo, eu acho que não é necessário, tá entendendo? E, tipo, se não é necessário, velho, eu não vou matar outro animal para mim poder se alimentar, cara. Assim, você
Entendi.
come carne, velho, tudo bem, beleza, velho. Mas se orgulhar disso, velho, pra mim é ridículo, tá ligado? A galera, ah, eu sou carnívoro, eu me orgulho disso e pá. Cara, velho, a gente é carnívoro, velho. Assim, você podia se orgulhar na época que a gente vivia na selva, que você caçava, tá entendendo? É totalmente diferente você ir hoje num açougue e comprar a carne lá já e ficar comendo quilos e quilos de carne sem ter que caçar, tá entendendo? Não tem nada a ver, não tem nada natural nisso. Era natural comer carne quando a gente vivia na selva e caçava para comer carne, entendeu? Atualmente você come carne no McDonald's, isso não tem nada de natural. E se você consegue
Sim.
sobreviver sem carne, velho, beleza, tá entendendo?
Entendi. Aqui o nosso amigo aqui de novo, Mister 666, Cefiro 666, tá falando assim: por falar em religião, tu achas que Jesus pode ter existido como personagem histórico ou ele nunca existiu?
Cara, a ideia de Jesus Cristo é tipo uma história que já vem sendo passada à frente em várias civilizações. É. Um determinado momento, um determinado grupo judeu pegou, mas é um negócio que já vem desde a Índia e tal. E tipo, eu acredito que pode ter existido pessoas que, vamos assim, fariam aquele tipo de papel. Porque a grande mensagem, pelo menos que eu vejo do Evangelho, é uma mensagem contra a instituição religiosa, é contra o templo. É porque chega um momento na sociedade em que o templo, os sacerdotes, eles tomam total controle da sociedade e tal. Isso ocorreu na Índia, isso ocorreu no Oriente Médio. Você tem tipo essas espécies, assim, vamos dizer, de revolucionários anarquistas. Que tentam dizer que a mensagem que o templo está passando, a união de espiritualidade e dinheiro, ela não é uma coisa interessante. E, por incrível que pareça, cara, eu vejo muito anarquismo, velho, no cristianismo primitivo. O que o cristianismo se transformou hoje, velho, é simplesmente o inverso, do que ele pregava no começo. Eu acredito que havia grupos, judaicos, ligados ao gnosticismo. Que pessoas realmente revolucionárias e que tinham entendido que o templo é que você não precisa de nenhum tipo de instituição que gerencie a sua espiritualidade, entendeu? Isso é o que eu penso.
Pô, show de bola, muito legal. Muito legal esse comentário. Eu penso mais ou menos isso também. Vamos uma outra pergunta aqui, depois eu vou voltar para o meu questionário. A Cláudia Maíra está dizendo, em relação ao seu TDA, que eu disse que era TDA, ela falou o seguinte: isso pode ser síndrome de Asperger. Já ouviu falar? Parece que o Messi, meu jogador de futebol, tem essa síndrome. Você ouviu falar em síndrome de Asperger?
Cara, é tipo uma espécie de autismo, vamos dizer, não é o autismo completo, mas é uma pessoa que tem Asperger, ela é tipo entre uma pessoa normal e um autista. Eu não sei, cara, eu não sei, assim, eu tenho problemas de comunicação muito grande, entendeu? O que caracterizaria isso, vamos dizer assim. Eu não sei nem como é que as pessoas conseguem entender, velho, o que eu falo quando eu tô no vídeo, talvez porque eu esteja falando sozinho. Mas se as pessoas me encontrar, se as
Não,
pessoas me
pô,
encontram.
teu vídeo dá pra. Não, bom, eu entendo tudo, cara. Eu entendo tranquilo. E as pessoas que te admiram também, né, pô?
Mas, cara, tipo assim, se você tiver na minha frente, velho, eu não vou me concentrar só no que você tá dizendo, tá entendendo? Eu vou me concentrar, né, no seu movimento. Eu vou me concentrar em tudo, menos no que você tá dizendo, entendeu? É simplesmente um tipo diferente de você entender comunicação. Eu não sei se caracterizaria isso. Eu não sei. Talvez um dia eu ainda faça um teste. Eu não sei se tem algum tipo de teste, alguma coisa para ver e tal. Mas mesmo que eu tivesse, cara, eu não tomaria nenhum tipo de droga para mudar isso. Eu acho que eu sou assim, pronto. Entendeu? Eu acho que tipo se eu não fosse assim, eu seria outra pessoa. E tipo, se eu já nasci assim, cara, eu vou assim agora até o final, velho.
Até o fim da viagem, tá certo.
É.
Não, show, show. Eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nessa síndrome de Asperger. Interessante o comentário dela. Nosso amigo, mais uma pergunta aqui, depois eu volto aqui. Nosso amigo Mestre Boggs, companheiros de Skype e YouTube, tá aqui. Dudu, essas plataformas de produção pessoal de conteúdo, como o blog, o próprio YouTube, são uma revolução, ele botou entre aspas, né, do artesanato midiático ou só mais uma faceta da indústria cultural?
Cara, eu acho que a gente não tá sabendo usar direito ainda, tá entendendo? Eu acho que, tipo, a gente ainda tá usando muito a parada ainda só pra Cara, o Facebook, velho, é a porta do inferno, velho. E, tipo, eu não sei, velho. Eu acho que a gente não tá sabendo usar direito ainda. Eu acho que a tecnologia já tá excelente. Tipo, as formas de comunicação já propiciam algo extremamente, assim, interessante. Mas o problema, mais uma vez, Flávio, é como eu digo, se as pessoas elas não têm razão para viver, se as pessoas elas não sabem o que elas querem, não adianta o quanto de tecnologia elas tenham, entendeu? Você poderia ter 3 vezes mais tecnologia do que a gente tem hoje. As pessoas elas têm que saber o que elas querem, elas têm que saber para onde elas estão indo. Então, acaba sendo um negócio mais, vamos dizer assim, o problema é mais antropológico, do que tecnológico, entendeu? As pessoas usam as ferramentas, cara, para as coisas mais banais possíveis, tá entendendo? E tipo, eu acho que o problema não é com tecnologia. Eu espero, eu acho que talvez uma geração à frente da nossa, talvez uma ou duas gerações à frente da nossa, talvez eles saibam usar, de forma mais inteligente. Mas quando eu vejo a gente atualmente, é como se fosse um monte de macaco, velho, tentando ligar uma televisão, tá ligado?
Tipo macaco vestido de terno, né?
É, exato.
É,
E
não, pode crer,
a
tô
gente
ligado.
fica batendo assim nas telas, nas teclas, pai e tal, tá ligado?
Pode
Mas
crer.
é como a gente não sabe usar ainda, a gente não tem um motivo específico ainda, tá entendendo? A gente tá só se divertindo, cara, batendo punheta e pá.
É, tipo assim, eu entendi perfeitamente a tua visão. É como se a gente tem uma tecnologia muito avançada, mas a gente não está sabendo utilizá-la, né?
Exato, porque tipo, a mente da gente, velho, ainda é muito medieval, tá ligado? A maioria das pessoas, assim, mentalmente, elas ainda vivem na Idade Média ainda, velho.
Pode crer. Meu camarada, fala, fala.
Diga. Pode falar, Flávio.
Então, deixa eu te perguntar aqui. Voltar aqui meu questionário, se rola mais perguntas, podem mandar perguntas, tá, galera? Que a gente vai fazendo aqui. Então, você. Bom, quem acompanha teu canal, cara, sabe que você bota sempre música e tal, mas música mais pancadona. Tem um vídeo seu que eu até baixei aqui pra ver e tal, e que você tá tocando guitarra, né? Tu é músico desde quando, cara?
Cara, velho, quando eu tinha 14 ou 15 anos, cara, um amigo meu me pegou pelo braço, velho, e disse: "Vamos lá em casa". Aí eu fui lá na casa do bicho. O nome dele é Max Sandro. Aí Sandro chegou pra mim e disse: "Ei, velho, escuta isso aí". Aí, cara, era uma coletânea do Iron Maiden, tá ligado? Aí, meu irmão,
Caraca,
eu escutei
pancadão,
aquilo, meu irmão, eu escutei aquilo. Na hora que eu escutei aquilo, velho, eu disse: "Eu já sei o que eu quero da minha vida, velho. Eu quero deixar o cabelo crescer, eu quero uma
cara.
jaqueta de couro e eu quero uma guitarra, velho". Tá entendendo? Quando eu escutei Iron Maiden pela primeira vez, velho, aí o que é que eu fiz? Peguei meu Super Nintendo, velho. Peguei o Super Nintendo, vendi o Super Nintendo, botei uma grana a mais e comprei uma guitarra e pronto, tô aí até hoje, velho. Isso entortou minha vida fudidamente, velho. Porque, tipo assim, foi o que fez eu sair. Foi quando eu comecei a andar de skate, comecei a tocar guitarra. Acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E, tipo, foi quando eu encontrei meu mundo mesmo, cara. Eu acho que até 14, 15 anos, cara, assim, eu não sabia nem quem eu era direito. Mas quando eu. Primeiro show que eu fui, velho, que eu vi a bateria, uma guitarra e um baixo, velho, tocando alto, assim, na minha frente, velho. E a galera empolgando, velho, a galera batendo cabeça ao meu redor, diga: "É isso, velho, eu descobri, velho, é isso aí, eu tô aqui, essa é a minha galera", tá ligado? Agora, tipo assim, eu nunca tive nenhum preconceito com gênero, velho. De quando eu comecei a escutar música, galera do metal só curtia metal, a galera que curtia punk só curtia punk, e desde o começo, velho, eu sempre gostei de metal, punk e música eletrônica, velho. E tipo assim, eu dizia: "Cara, eu gosto de música eletrônica, eu gosto de hip hop". E a galera torcia o nariz, tá entendendo? A galera do meio dizia: "Meu irmão, velho, como é que você gosta de música eletrônica? Como é que você gosta de hip hop?" E tipo assim, eu sempre gostei, velho, dos tipos mais, assim, variados. Eu tenho meu canal de música, velho, um canal secundário de música. E tipo, quem acompanha lá vê, cara, que tem dubstep, tem hardcore, tem metal, velho, tem música eletrônica em geral, drum and bass, reggae, dub, raga, música jamaicana em geral eu gosto também. E tipo, assim, eu gosto, velho, de parada criativa, assim. Eu só não gosto da música que tá tocando na rádio. Não tiver tocando na rádio, se for uma banda e ninguém conhecer, eu gosto.
Entendi. É, porque rádio é muito comercial, né, cara?
Tipo assim, velho, tipo, é porque é o lance da moda e pá. Eu gosto da
Ah,
parada,
então.
de você usar a música como uma espécie, assim, como um instrumento para você conhecer outras coisas também. Porque música não é só música, é moda, é atitude, é o que for lá, é estética, visual, vídeo e tal. E tipo, às vezes música acaba atraindo você para conhecer outros mundos, vamos dizer assim. E eu gosto dessa parada. Então eu acabo sempre indo pro lado mais exótico possível, assim, ver outras cenas musicais de outros países, tentar fugir um pouco da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal. Parando.
Saquei. Show de bola, meu camarada. Tem uma outra pergunta do nosso amigo Mister 666, Cefiro 666. Dudu, qual livro você recomendaria para a humanidade? O livro que todo mundo deveria ler.
Cara, velho, eu acho que Cara, eu acho que o Anticristo de Nietzsche seria uma boa iniciativa, cara. Eu acho que, tipo, pelo menos eu lembro a primeira vez que eu li o Anticristo, velho, e, tipo, eu me lembro do choque que eu tive em realmente saber o que é instituição religiosa, o que são sacerdotes, o que é cristianismo. Então, eu acho que ler o Anticristo antes de qualquer coisa, e é um livro que é feito ele é muito curto, né? Os capítulos dele são só alguns parágrafos e tal, um livro muito direto. São tipo só afirmações curtas e objetivas, qualquer pessoa pode ler e tal, e é extremamente chocante. Eu daria assim o conselho de você ler algo sempre que lhe choque, que lhe tire do real, tá entendendo? Não algo que só lhe distraia, ler algo que realmente faça você ter outra visão sobre as coisas. E acho que do autor nacional, cara, acho que o Graciliano Ramos
Pô, sou fã dele, cara. Muito
foi
bom.
o tipo assim que teve Graciliano Ramos em prosa e Augusto dos Anjos.
A infância do caralho. Pelo menos eu li a infância e Vidas Secas, né? Vidas
Eu
Secas é mais light.
acho que tipo, Graciliano Ramos, velho, foi quem me ensinou a pensar coerentemente e até a
Muito bom.
escrever mesmo
Muito
assim, tá
bom.
entendendo? Eu tenho uma coleção dele inteira e, tipo, a influência que o cara teve sobre mim, velho, foi absurdo, velho.
Ele era de Alagoas, né? Palmeira dos Índios, não, não, se não me
É
engano.
isso mesmo,
Palmeira
E,
dos
tipo,
Índios.
assim, um cara totalmente fechado, você vê que sim, quem vai ler aí deu uma ideia e tal. Não é só. As pessoas hoje entendem Graciliano Ramos mais como um lance de regionalismo. E não é por aí que eu, tipo, tento entender o cara. É mais um lance psicológico mesmo, assim, tá entendendo? Ele tem uma visão de mundo extrema e foi um cara que, tipo, sofreu com a repressão, um cara que chegou a estar praticamente num campo de concentração e tal. E a maneira dele escrever é muito objetiva, muito clara, muito curta,
Sim.
velho. E eu gosto muito disso, tá entendendo?
Show de bola, cara. Vamos ver. Acho que tem mais pergunta aqui. Dudu tal. A Cláudia Mairá de novo. Dudu, você se lembra do nome daquele livro que fala sobre a vida cotidiana das pessoas que você indicou num dos seus vídeos?
Repete para mim, Flávio, por favor.
Você se lembra do nome daquele livro que fala sobre a vida cotidiana das pessoas que você indicou num dos seus vídeos?
É
Qual que é o nome?
a história da vida privada, cara, porque tipo, a maioria das pessoas hoje elas estudam história, estudando a história dos grandes heróis, dos grandes militares e tal. E aquela coleção A História da Vida Privada, ela conta a história, mas através das pessoas comuns, como as pessoas viviam e tal. E eu sou apaixonado, velho, por história, velho. Eu amo história, velho. E tipo, saber como os romanos realmente viviam na vida cotidiana deles, como os gregos realmente viviam. Não as grandes figuras, não os grandes políticos, não as guerras, não as datas, tá entendendo? A vida cotidiana das pessoas. O que é que eles comiam? Como eles viviam, como eles casavam, quais eram as relações que eles tinham, como eles se vestiam e tal. Eu acho isso muito mais interessante, tá entendendo? A coleção História da Vida Privada é excelente, velho.
Show. Deixa eu te falar, bom, eu te perguntei sobre o som, né? Você falou que. Então você é um autodidata, né? Você aprendeu a tocar guitarra sozinho e tal.
Cara, velho, você tinha um gravador de fita, tá ligado? Fita, né,
Claro,
Flávio?
pô.
Aí você
A gente rola
voltava.
na caneta, pegava a caneta e
Flávio,
cassete.
você botava a guitarra assim no colo, velho. Aí você escutava um trecho do riff de guitarra. Aí você tentava tirar, aí você voltava, aí escutava de novo. Aí com a fita, velho, você ia lutando com a fita para conseguir tirar alguma coisa na guitarra. Eu aprendi assim. Hoje a galera tem computador, velho, tem programa e pá, é muito mais fácil, velho. Na minha época era extremamente difícil, velho, você aprender alguma coisa, tinha que tirar tudo de ouvido e tal. E como eu digo, velho, tudo que eu aprendi foi eu fui autodidata, mas por causa daquele problema lá que eu lhe falei, eu não consigo prestar
Sim.
atenção muito no que as pessoas estão falando e tal. Então, tipo, é melhor para mim aprender sozinho, entendeu?
Entendi. Entendi. É como se você tivesse um professor e o cara vai estar perdendo tempo, que você não vai estar prestando atenção
Exato,
nas
velho, porque
coisas.
tipo, eu simplesmente não consigo ficar no ritmo dele, tá entendendo? Eu prefiro seguir o meu próprio ritmo e tal.
Entendi. Então, desenhar, aí eu vou entrar no outro campo que você também faz pra caramba nos vídeos. Aqueles desenhos super legais que você faz, inclusive com Colorjet, você também aprendeu sozinho.
Foi. Tipo, eu tive um professor de desenho uma vez que ele veio aqui em casa algumas vezes e tal, e ele me ensinou a, vamos dizer assim, a copiar perfeitamente, né? Então hoje eu consigo ver uma foto, eu consigo fazer um desenho, uma cópia perfeita. Mas não tem nada estético nisso, é só um lance técnico, vamos dizer assim. Aí, depois disso eu fui levando, mas como eu digo, velho, eu não levo muito em consideração a parte técnica, tá entendendo? Para mim, estética é sempre mais importante, o estilo da pessoa é sempre mais importante que qualquer coisa. As pessoas veem aqueles desenhos assim que parecem fotos, elas acham muito massa. Não, esse cara desenha muito. Para mim não, tá entendendo? Para mim é o estilo do cara. Eu tento ver mais a mão do desenhista, vamos dizer assim, o traço característico dele, assim, do que simplesmente técnica de você copiar perfeitamente, entendeu? Eu gosto mais quando é estiloso assim. Então,
Fazer uma pergunta em cima do seu comentário que não estava no meu questionário, mas eu tenho que fazer. Tu curte Salvador Dalí, cara?
gosto, cara. Eu não conheço muito, cara,
Entendi.
porque eu acabo ele tipo Salvador Dalí, velho, ele tinha muita técnica, velho. Ele fazia assim, o nível técnico dele é extremo, tal. Mas eu gosto mais das ideias e tal. Mas eu acabo gostando mais de pintores e tal que lidam, são mais minimalistas, vamos dizer assim. Eu gosto quando você consegue passar uma ideia com poucos traços, tá entendendo? O Salvador Dalí era um cara que, tipo, ele extremamente técnico, fazia aquelas imagens absurdas e tal. E, tipo, eu não gosto. Eu gosto mais assim, tipo, gosto mais de um cara assim como. Eu gosto mais de Cézanne, gosto mais do Pollock e tal. Eu gosto mais assim quando o cara consegue dizer quem ele é com pouco esforço, vamos dizer assim, tá
Entendi.
ligado?
Entendi. O Bruno Rap, de novo, nosso amigo, está perguntando aqui: o que que você acha que o YouTube se desgastou em relação às discussões? Aí já é um outro campo que a gente falou antes sobre comercialização, né? Você já comentou no começo do vídeo, tá, gente? Quem começou, quem pegou meio que no meio, ele falou isso no começo, mas aí o Bruno está falando um pouco do outro lado, assim. Você acha que as discussões se desgastaram? O que que você acha?
Não, cara, o problema foi o seguinte, velho. Muita gente usou o lance das discussões religiosas, cara, para querer aparecer, tá entendendo? E, tipo, eu comecei discutindo religião no YouTube, eu fui um dos primeiros, velho, tá entendendo? Quem que acompanha aí sabe, velho. Quem acompanha meu canal desde o começo, ainda quando praticamente não tinha pouquíssimos vlogs nacionais e tal. E, tipo, quando o bagulho virou moda, velho, que a galera começou a querer usar a discussão pra aparecer, velho, aí, tipo, não, eu digo, não, velho, eu não discuto mais religião. E, tipo, assim, eu também, velho, eu não quero qualificar as pessoas por causa da religião delas, tá entendendo? Tem pessoas que são cristãs, velho, que são excelentes pessoas, velho. E, tipo, eu não posso ficar comprando guerra com essas pessoas, tá entendendo? Eu tô pouco me
Entendi.
fudendo pra sua religião, velho. Se é cristão, judeu, o que for. Tô pouco me fudendo pra sua sexualidade, se você gosta de homem ou de mulher, cara. Eu quero saber de você como pessoa, tá entendendo? E tipo, às vezes você, quando você leva essas discussões muito à frente, a cabeça lance de você formar esses grupos, do Bolinha, da Luluzinha, o que for, de tipo assim, dividir as pessoas em grupo. Eu não divido ninguém em grupo, tá ligado? Eu não gosto.
Show. Não, e tenho, e até complementando o teu comentário, tem uma outra coisa também, né, cara? Às vezes, por exemplo, o cara, ele é, vamos dizer, de um grupinho, conforme você está falando. E aí ele tem que seguir as regras daquele grupinho. Aí ele se depara com um cara que ele vai nisso que você falou, assim, ele de repente tem uma simpatia pelo cara, apesar de ele não coadunar com a ideia dele, mas para agradar o grupo, ele vai contra ele mesmo, né? Tipo assim, só para agradar o grupo, você tá entendendo? Ele tem que agradar o
Exato.
grupo e ser contra o cara para mostrar para esse grupo que ele faz parte de que ele tá coadunando. Isso é muito chato também, né? Quer dizer, ele tá realmente indo contra ele mesmo,
Cara, é
né?
horrível, velho, porque tipo, eu vi esses grupos aparecendo desde o começo, velho. Na verdade, eu vi a discussão religiosa começar lá nos Estados Unidos. Foi um negócio que foi importado para o YouTube Brasil, mas foi um negócio que começou lá nos Estados Unidos. Um dos maiores vloggers americanos, The Amazing Atheist, que começou e tal, discutindo religião e pá, e vem levando até hoje. E hoje eu não aguento mais ver um vídeo, velho, do The Amazing Atheist, velho, porque, tipo, o cara fica batendo na mesma tecla 300 mil vezes, velho, tá entendendo? Porque aquilo é que dá ibope, aquilo é que dá. É, aquilo é que traz público pra ele e tal. Eu simplesmente não aguento mais. Aí, velho, tipo, eu digo, não, velho, não mexo mais com. Não discuto mais religião, tá entendendo? Não, assim, não discuto. Eu posso falar sobre religião, mas achar que eu tô em algum grupo ou que eu tô em disputa com alguém, velho, eu não faço mais. Mano.
É, eu acho que existe o fanatismo religioso e existem outros tipos de fanatismo, né? Todo fanatismo é pernicioso, é por aí mais ou menos tem raciocínio.
Exato, velho. Porque, tipo, nenhum, assim, nenhuma pessoa se qualifica. Nenhuma pessoa é totalmente dentro de um grupo. Quando você aceita um grupo, velho, você sempre corta alguma parte de você mesmo, tá entendendo? E, tipo, eu simplesmente não quero, velho. Eu gosto das pessoas quando elas são individuais, velho. Quando elas são autênticas, tá ligado? Eu não gosto de separar ninguém em grupo, tá ligado?
Já é, show. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que você não é obrigado a responder, tá?
Não, pode falar.
Porque você fazia parte da Tropa Lanterna Verde, né? O que que
Certo.
você saiu? Você quer comentar? Você não quer comentar? O espaço está aberto para você falar o que você quiser.
Cara, velho, o Bernardo, velho, foi que é o fundador da Tropa Lanterna Verde, ele me convidou para entrar no grupo, velho. E eu aceitei e tal. E tipo, o Bernardo, velho, é uma pessoa excelente, velho. Tipo, eu troquei só algumas mensagens com ele. Vai ser muito pouco, mas dá para notar, velho, que ele é uma pessoa, velho, assim, o Bernardo, ele é realmente autêntico, tá ligado? E tipo, ele realmente deve ter começado a discutir religião porque era algo que era importante para ele e tal, e o grupo cresceu e tal e pá. O Bernardo é uma pessoa autêntica, velho. Eu não posso falar o mesmo do resto do grupo.
Entendi. Você acha então que. Mas você não quer se aprofundar sobre isso? Você não quer falar? Você acha. Por que que eles não são autênticos?
Porque, tipo, a galera, quando o grupo começou a receber algum tipo de visibilidade, as pessoas começaram a entrar no grupo e a falar do grupo e tal, mas por causa da visibilidade que eles teriam tendo dentro do grupo, e não porque eles queriam estavam realmente preocupados com alguma coisa e tal. E, tipo, quando começou uma competição, de tipo assim, de quem vai aparecer mais e tipo e as pessoas que tinham mais inscritos tinham uma opinião mais forte sobre as pessoas que tinham menos inscritos, velho. Então, tipo, aí eu digo, ó, velho, o jogo não dá mais pra mim, tá ligado?
Ah, começou a rolar uma guerra de vaidade lá dentro, é isso? Tipo isso.
Tipo, eu acredito, sim, eu não tô falando aqui, velho, o nome de ninguém e tal, velho, mas eu acredito, velho, que tipo o lance de você ter mais ou menos inscritos foi um tipo é um lance que importa na opinião das pessoas lá dentro, tá entendendo? E tipo muito puxa-saquismo, velho, e tal de pessoas. Então, velho, meu irmão, velho, eu não jogo esse jogo, tá ligado? Não é pra mim, tá entendendo? E tipo assim, velho, eu não vou ficar puxando saco de ninguém, velho. Eu não vou ficar acatando a opinião de outros, velho, para que você pra conseguir inscritos ou alguma coisa assim, velho. Você tá entendendo, né, velho? E tipo,
Claro, sim.
ficou um negócio assim, velho. Eu digo, não, velho, não tem mais nada a ver, tá entendendo? pra mim e tal. E tipo assim, não me qualifica mais, velho.
Tá, mas você entrou, mas o Tropa da Lanterna Verde não tem só teu, não é isso? Não é um grupo multifacetado, não é isso?
Cara, que eu saiba, velho, a grande maioria das pessoas lá são pessoas que são ateus, são pessoas que não acreditam em Deus, são pessoas que colocam a ciência em primeiro plano. Tá, aí é outro problema, cara. Foi legal ter falado sobre isso. Eu não confio, velho. Assim, eu não professo religião nenhuma, mas eu também não acredito, velho. Eu não acredito que a ciência da gente é totalmente absoluta, tá entendendo? Mais uma vez, velho, a tecnologia que a gente tem hoje serve só para construir brinquedos e tal. Eu acredito, velho, que a oposição contra a religião é uma coisa necessária, é uma coisa importante. Mas eu não acredito também que a nossa ciência, velho, eu não acredito. A grande maioria das pessoas que professam a ciência acima de tudo, elas não têm a mínima condição de ler um artigo científico em si, tá entendendo? E essas pessoas, tipo, elas acabam achando que elas são superiores às outras. Porque eles agora estão do lado da ciência e tal, e achando que estão num degrau acima. Eu não confio, não gosto disso, tá entendendo?
Maravilha, cara. Pô, essa tua entrevista dá vontade de ficar até. Não, que você tá falando umas coisas muito legais, cara, que eu realmente coaduno também, papo sério. Mas vamos lá, meu camarada. Tem uma outra pergunta do nosso amigo perguntador aqui, Mr. 666. Peck, você acha que o ambiente altera no comportamento humano? Ou pelo menos influencia em algo?
Cara, totalmente, velho. A gente é fruto do ambiente. Assim, é possível você não receber influência do ambiente onde você vive, mas isso necessita uma energia extrema, velho, uma força de caráter assim, quase que sobrenatural, tá entendendo? A grande maioria das pessoas, o 99% das pessoas, elas vão aderir ao que elas estão recebendo do ambiente. É possível você sair, mas exige muito esforço. Entendeu? Para você conseguir realmente ser original e autêntico. Então, tipo, pouquíssimas pessoas. E outra coisa, você vai pagar um preço grande por isso. Entendeu? Se você quiser jogar o jogo, se você quiser jogar o seu jogo e não o jogo deles, você vai pagar um preço grande por isso e tal. E eu não acredito que a maioria das pessoas simplesmente elas não estão interessadas nisso, tá entendendo? Primeira coisa é que, tipo, se você sair totalmente da influência do seu ambiente, as outras pessoas vão achar que você é louco, ou que, sei lá, que você não bate bem, cara. É difícil, cara. É difícil você sair, entendeu? Pra mim é possível, mas exige muito esforço e o preço que você paga também é alto, entendeu? É o que eu tento fazer e tal. Mas agora que eu tô nos meus 31 anos de idade, velho, agora eu sei assim, na minha vida, olhando o que eu passei, eu vi o preço que eu paguei e tal por isso, tá ligado? Mas, velho, agora não tem mais volta, agora é até o final, tá ligado?
Maneiro, legal. É legal que conversar contigo porque tem um cara autêntico, isso que é bacana, assim, não se deixa levar pela maioria, né? Bacana, bacana isso, cara. Vamos lá, meu camarada. Anderson Carlos Peck, qual é a sua opinião em relação às conspirações em geral?
Cara, velho, assim, o maior problema da galera, velho, é ignorância, assim. Primeiramente, eu acho que é preguiça mesmo, cara. A maioria das pessoas, elas não estão interessadas em ver o mundo de outra forma. Elas estão satisfeitas, velho, em comer, dormir e tal. E ela não. É mais um lance de preguiça. Como eu digo mais uma vez, velho, você ter uma visão de mundo original exige muito esforço, velho, e o preço pra. Por isso também é alto. Então, a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a isso. Então, não é nenhum lance de conspiração e tal. A maioria das pessoas mesmo, elas são preguiçosas, velho. Elas aceitam o que elas engolem dia a dia na TV, no que for, no que elas andam. Elas são influenciadas facilmente, tá entendendo? E, tipo, não precisaria de nenhuma conspiração, de um grande jogo. Não precisaria nem disso, cara. As pessoas são preguiçosas em si, velho. A vida que elas estão levando agora é porque elas querem mesmo, entendeu? Eu não acho que precisaria de nenhum tipo de conspiração e tal para dominar as pessoas. Elas se deixam dominar e tal.
Você acha que, fazer uma pergunta meio maluqueira aqui para tu. Você acha que a gente vive numa Matrix e a gente mesmo que criou essa Matrix?
Cara, velho, tipo, Matrix no que você tá falando é uma visão de mundo. Eu acredito, velho, que
Não, não
é.
que as máquinas estão dominando a gente, mas no sentido de que essa coisa robotizada, de que a gente, que é o que você, pelo menos é o que eu estou entendendo, você tenta buscar de sair dessa Matrix, né, de fazer uma coisa diferente e tal. Você acha que nós, seres humanos, criamos essa Matrix? Não estou
Cara,
falando de
velho.
influência das máquinas especificamente,
Não, eu
entendeu?
tô entendendo. Matrix, velho, assim, pelo menos assim, o que eu entendo do conceito geral é visão de mundo. A maioria das pessoas tem uma espécie de visão de mundo. Elas entendem mais ou menos o que a vida significa, o que é importante você fazer em uma existência humana e tal. O que eu falei várias vezes no meu vídeo, a realidade, ela não é uma coisa concreta, velho. A realidade é uma produção mental. Então, tipo, se você mudar a sua mentalidade, se você mudar a sua visão de mundo, você vai viver em outro mundo, realmente. Entendeu? É a visão de mundo que você tem que diz em que mundo você vive, em que realidade você vive. Então, tipo, para ter outra visão de mundo, vamos dizer assim, você tem que ser uma espécie de explorador. E para ser um explorador é algo perigoso, vamos dizer assim, é algo que é difícil, que é trabalhoso e tal. E você, para mim, assim, uma analogia mais ou menos, aquelas pessoas assim que tentam, que vão lá escalar o Everest, de pessoas que vão viver no meio do nada, de pessoas que são exploradores em si. A analogia que eu tento é uma coisa extremamente difícil, e trabalhosa. Na perspectiva mental, para mim é a mesma coisa, entendeu? Você ter outra visão de mundo, você tem que ser um explorador e tal, você tem que conhecer outras coisas e
Você é um
tal.
visionário, né?
É
Visionário.
exatamente. Agora o negócio é o seguinte: é algo difícil, algo trabalhoso, algo que cobra o seu preço, tá entendendo? E tipo assim, que você não tem a mínima noção da onde você vai chegar. Tipo, você tá tendo a visão de mundo da maioria, a partir do momento em que você sai de dentro do rebanho, você tá no meio da selva, entendeu? E você, assim, você tem que pagar o preço por causa. Ser livre, cobra o seu preço, entendeu?
Entendi. Você acha, deixa eu te falar, eu quando fiz a minha. Eu quando me formei, já tem um tempo, a minha monografia foi sobre loucura, né? Eu visitei, inclusive, o manicômio e tal. Você acha que. Assim, eu já pensei sobre isso. Você acha que se a gente tentar sair muito da normalidade, a gente não pode ter uma. Não sei, ter algum. Ver o mundo de uma forma tão diferente e, de repente, não controlar esse modo diferente e dar um piripaque no mental. Estou fazendo, chutando aqui uma
Sim,
pergunta para você, porque eu fiz uma
sim.
monografia sobre isso, entendeu? Mas já tem muito tempo, enfim. Você
Sim,
acha
Flávio.
que é, não é um pouco perigoso, né? Um campo meio minado, a gente entrar, né? Estou te perguntando.
Flávio, não é que é perigoso, não é um pouco perigoso, não. É muito perigoso. Não é que é um pouco perigoso, não. É muito, entendeu? Você sair da visão de mundo da maioria é muito perigoso. Mais uma vez, para você ser um explorador, para você ter outra visão de mundo, você tem que ter coragem para fazer isso e o preço é alto. E, tipo, realmente, cara, tipo, algumas pessoas aí se perdem. Eu não prometo nada, eu não digo assim que se você abandonar a visão de mundo comum, você vai ser feliz do outro lado. Você vai seguir um caminho diferente e tal. Você vai ver coisas que os outros não veem, mas isso não quer dizer necessariamente que vai ser prazeroso, entendeu? Isso vai cobrar o seu preço na sua vida e tal.
Entendi, meu camarada. Nosso amigo Merlin das Trevas está te perguntando aqui boa noite. Mandou boa noite para tu. Peck, foi muito.
Merlin das Trevas!
Peck, foi muito criticado por ser pró-MST, né, Movimento Sem Terra. Gostaria de saber se você concorda ou não com o movimento.
Cara, tipo, eu acho, velho, que a gente aqui no Brasil, velho, todo mundo, a gente é tudo descendente de escravo. Não importa a cor da pele, se você tem a pele mais clara, a pele mais escura. Isso aqui é um país de latifúndio, velho. Isso aqui é um país de escravos, tá entendendo? Você tem pouquíssimas pessoas que têm propriedade e você tem a gigantesca massa É que depende deles e tal. Eu acho, velho, que a revolta em si, velho, ela é necessária, tá entendendo? Eu não sei, eu não conheço o MST, eu não sei se as pessoas que estão ligadas ao MST são pessoas íntegras o suficiente para levar isso a cabo. E, tipo assim, eu não posso responder, ninguém pode responder. Eu acho que o movimento de revolta vamos dizer assim, pouquíssimas pessoas têm propriedades enormes, assim, é realmente revoltante, tá entendendo? Principalmente aqui no Brasil, cara. E, tipo, eu acho realmente que o lance da revolta, o lance de gente se juntando, para querer dividir, eu acho isso importante, realmente. Agora, o que eu não sei é, tipo, se as pessoas que estão envolvidas com o MST realmente estão levando a cabo essa ideia, ou se elas estão levando a cabo os interesses próprios delas, entendeu? Ah, assim, o MST, ele também é formado por pessoas, cara. O MST, ele não é formado por santos, tá entendendo? Aí a ideia é muito boa, mas tem que ver quem tá lá dentro e como é que eles estão gerenciando. Aí eu já não sei, entendeu?
Entendi. Nelly mandou outra pergunta também. Tec, você é um cético da realidade? Se não, como você se define?
Cara, realidade é uma ilusão, velho. Eu sei que vocês têm, assim, a gente tem a ideia clara de que a realidade é concreta. Não é, velho. Realidade é uma produção mental, velho. A sua realidade não é a minha realidade, velho. E tipo, você vê mesmo as suas mudanças de humor durante o dia, durante um único dia, as mudanças de humor que você tem e como isso afeta a sua visão de realidade. Agora você imagine isso a sua vida toda, tá entendendo? Então, realidade é uma produção mental, tá entendendo? Agora, tipo, é o seguinte, para poder viver em sociedade, você tem que ter uma espécie de, vamos dizer assim, padrões, vamos dizer assim, de aceitação. E, tipo, você acaba acatando, vê o que as outras pessoas veem. Mas, tipo, eu acredito assim que. Eu não acredito que realidade é concreta e absoluta, é como as pessoas pensam. Por isso que eu não gosto muito do empirismo. Realidade é uma produção mental. Agora, o negócio, por uma questão social, por uma questão antropológica, nós aceitamos a visão da maioria para poder viver, para poder comer, para poder ter um emprego, para poder se sustentar e tal. Mas dizer que existe uma realidade absoluta, eu não acredito de nenhuma forma. Entendeu?
Então, você falou de realidade, existe uma outra realidade. Você já ouviu falar em física quântica, né? O que que você acha? Você conhece alguma
Cara,
coisa?
eu não tento nem levar por esse lado. Flávio,
Entendi.
é mais pelo lado filosófico mesmo, é tipo assim, não é tem, né, tem vamos dizer assim, a percepção que a gente tem da realidade é tipo, não é nem 1% do que a realidade realmente tem. O que a gente percebe da realidade é aquilo que os nossos sentidos nos passa. É o que você sente, o cheiro que você sente, o que você vê e tal, e o que você escuta e tal. Mas a nossa percepção, ela pega uma parcela mínima da realidade, entendeu? E tipo, a nossa percepção também ela é guiada por uma espécie de foco de pensamento. Se você muda o seu foco de pensamento, você muda a sua percepção. Mudando a sua percepção, você tem acesso a outras partes da realidade. Então não é nenhuma questão de física quântica. Mas uma questão de percepção mesmo. Quando você muda seu pensamento, você muda sua percepção. Mudando sua percepção, você vai ter acesso a outro, vamos dizer assim, a outras instâncias, que as outras pessoas não têm, entendeu?
Entendi. Tem mais uma pergunta aqui do Daniel Bittner. Estamos quase terminando o Hangout, hein, galera? Já passou de 1 hora. Quem quiser mandar perguntas, manda aí, porque daqui a pouco eu vou terminar o Hangout, ok? Peck, você tem. Fala, você quer falar alguma coisa antes de eu fazer a pergunta?
Não, pode mandar, Flávio.
Então vamos lá. Você tem opinião. Daniel Bittner, de novo. Você tem opinião formada sobre a oposição de esquerda da Uni?
Cara, eu não acredito na Uni, velho. Eu não acredito em política universitária de nenhuma forma. Mais uma vez, aquele lance de você se reunir em grupo. Uma das figuras que eu mais odeio, velho, é o Che Guevara de universidade, velho. Tipo assim, se eu pudesse matar cada Che Guevara de universidade, velho, Eu mataria com prazer, tá
Com
ligado? Porque eu tive
prazer, né?
contato com essa galera, velho. A galera imunda, velho, tá ligado? A galera imunda. Se você quer fazer alguma coisa, velho, de bom pro planeta, pras outras pessoas, velho, você não precisa de grupo, você não precisa de universidade, você não precisa de partido político, você não precisa de religião, velho. Se você sente a necessidade de fazer alguma coisa para melhorar a vida de outras pessoas, o que for, faça você mesmo, velho, e fique calado, tá ligado? Não exija que ninguém faça o mesmo. Isso é a minha visão, tá ligado?
Entendi. Meu brother, deixa eu te falar. Eu já fiz vídeo sobre anarquismo. Eu acho anarquismo a ideologia mais completa, sim. Mas reconheço que no momento atual é difícil da gente poder implantá-la, até pela ética humana, de tudo que você já falou aí e tal. Você acha que um dia vai ser possível, Ei, Motinho, você acha que um dia vai ser possível implantar o anarquismo, cara?
Cara, anarquia.
Macro, porque micro a gente tem alguns bolsões, né?
Não.
Alguns lugares, assim, tem até um vídeo que eu quero fazer, mas isso não tem prazo, sobre uma comunidade em Minas chamada Noivas do Cordeiro, não sei se você já ouviu falar,
Não.
que é muito legal. Depois, até terminando o hangout, eu te mando, eu vou ver se eu acho que te mando o link. Você acha que anarquismo em alguma época assim, futura será possível de ser implantado, cara, de uma forma mais macro?
Cara, eu acredito que você tem níveis de anarquismo e eu acredito que isso está extremamente relacionado, atualmente está extremamente relacionado à tecnologia. Tipo, eu acredito que pessoas elas podem ter uma vontade livre e tal. Primeiramente, cara, se elas tiverem uma visão de mundo diferente, se elas evoluírem como pessoas, tá entendendo? Não é um fato de você, mais uma vez, não é um fato de você aderir a um partido que vai fazer você estar no lugar certo e tal. E outra coisa, velho, se você levar anarquismo, as últimas consequências, você também vai levar individualismo, as últimas consequências e tal. E o que eu acredito é o seguinte, o que a gente pode fazer é tipo tentar você tentar ser independente do sistema financeiro. E tipo, o grande mal atualmente é que a gente é totalmente dependente desse sistema financeiro. Então, algumas pessoas usando principalmente lance de tecnologia, elas podem conseguir se libertar um pouco do sistema financeiro. E tipo, se libertando um pouco do sistema financeiro, elas consigam, vamos dizer assim, ter uma independência humana em si e tal. Mas eu não acredito que a maioria. O problema, Flávio, é que eu não acredito que a maioria das pessoas elas querem isso realmente. Tipo, é aquele negócio. São ovelhas, velho, e eles querem conforto, velho. Eles querem comer e dormir, ter o um emprego deles e tal. Eles não, a grande maioria das pessoas elas não estão dispostas, velho, a passar por isso, tá entendendo? Então, para mim, um lance de você ser independente é mais um lance individual, assim, de você ter outra visão de mundo e tal. Eu não vejo como uma questão política, não. Eu vejo primordialmente como uma questão de visão de mundo, primeiramente, né? E tipo, se depois, ok, se for uma questão financeira, ok. Mas a mudança em si é uma mudança de mentalidade primeiro. Você tem que se libertar, as correntes, as são correntes mentais, vamos dizer assim, primeiramente. Então. E você também não tem direito nenhum de exigir que as outras pessoas façam o mesmo. É possível criar comunidades, vamos dizer assim, de pessoas que pensem mais ou menos parecido. Mas achar que você tem um movimento anarquista é como uma revolução russa, por exemplo, para mim é impensável. Até porque, tipo, eu não quero influenciar a vida de outras pessoas, tá entendendo? Eu nunca faria algo relacionado à anarquia, para influenciar a vida de outras pessoas. Não, eu tento ser independente. Se outras pessoas querem ser independentes, elas podem, caminhar do meu lado e tal. Mas eu não penso em nenhum tipo de revolução e tal.
Show de bola, meu camarada. Vamos lá. Acho que tem mais três perguntas aqui. Vamos fazer essas perguntas aqui. Para a gente encerrar daqui a pouco, já tem quase 1 hora e meia. Senão
Mas
depois, não, senão depois vai gravar e as pessoas não vão querer ver.
Flávio, vai, vai, vai até, pode ir aí, cara, vá até. Acho que o
Não,
limite
por
é.
mim tranquilo, mas eu digo até porque pô, tá um papo tão legal, de repente a pessoa vê a entrevista gravada, pô, tem 1 hora e meia, ah, tem 2 horas, mas vamos lá. Aqui, o Mr. 666 de novo. Peck, qual o melhor caminho, na sua opinião, para a humanidade se tornar livre, justa, cooperativa e mais empática? Acredito que a internet pode ajudar a abrir a mente das pessoas?
Cara, velho, tipo, eu não acredito nisso, velho. O que eu acredito mais uma vez é que você pode ter comunidades, você pode ter comunidades com alguns indivíduos que pensem mais ou menos parecido e tal. Mas achar que a humanidade vai se transformar, isso aí é ilusão, entendeu? Eu nunca pensei em, assim, eu nunca pensei em, por isso que eu nunca pensei em nada relacionado à revolução e tal. Porque, meu irmão, velho, você não tem direito, velho, de influenciar a vida de outras pessoas, tá entendendo? Você tem que se transformar você mesmo. Se outras pessoas seguem o mesmo caminho, ok. Mas, tipo assim, você fazer uma revolução e querer que todo mundo pense igual a você, cara, isso é utopia, tá entendendo? O negócio tem que ser você e você mesmo, velho. E, tipo, se algumas poucas pessoas pensam igual a você e vão estar do seu lado, beleza e tal. Você não pode se preocupar com todo mundo, você não pode se preocupar com as. Não, velho, mais uma vez, a grande maioria das pessoas, elas estão contentes e satisfeitas com esse sistema, mesmo que isso seja uma bosta, mas elas se sentem protegidas com isso, tá entendendo? E, tipo, é problema delas com isso, tá entendendo? Eu não acredito que ser livre é algo. Isso é algo que tem que ser uma iniciativa sua e tem a ver só com você mesmo e tal.
Ou seja, a transformação, na sua opinião, tem que ser de dentro para fora, né?
Tem que ser, tipo, tem a ver só com você mesmo, tá ligado? Você não tem direito nenhum, velho, de querer modificar a vida das outras pessoas, tá entendendo? Você pode modificar a sua vida e tal.
Entendi.
Tá
Meu
com.
brother, o Merlin de novo, mandando uma pergunta aqui. Gostaria de saber a sua opinião sobre os médicos de Cuba e Espanha que virão para o Brasil, sem passar pelo exame. Revalide, serem criticados. Por que os médicos brasileiros não passam por tal exame? Esse, eu não conheço esse exame revalide, deve ser alguma coisa de validar o cara exercer a profissão, deve ser isso, não sei.
Cara, o lance de medicina aqui no Brasil é o seguinte: eu sei que tem um monte de médico fazendo protesto. Eu tenho alguns amigos meus, né, que fizeram medicina e pá. Mas o negócio é o seguinte, velho: você tem uma universidade pública, você faz um curso gratuito de medicina no Brasil. Isso existe em pouquíssimos países, velho, no mundo todo, velho. No mundo todo, se você quiser fazer uma universidade de medicina, você vai gastar muito dinheiro, velho, para pagar aquela universidade. Aqui no Brasil, as pessoas que fazem medicina, elas fazem gratuitamente. E depois que essas pessoas completam o curso, todo o dinheiro que elas recebem é para os fins particulares delas. Essas pessoas, elas não querem ir para pequenas comunidades. Todos esses médicos, eles querem se concentrar em grandes centros, tá entendendo? É muito difícil você pegar médicos e levar eles para pequenas cidades e tal. Então, tipo, o cara faz uma faculdade de medicina gratuitamente, tá entendendo? O cara não paga R$ 1 pela universidade de medicina, ele vai pagar gastando para estudar, mas ele não paga mensalidade, que isso é raríssimo no mundo todo. Mas aqui no Brasil você faz uma universidade de medicina gratuitamente e depois que você se forma, você escolhe onde você usa aquele curso para os seus fins particulares, para ganhar o seu dinheiro e tal. E tipo, se essas pessoas elas não vão para pequenas cidades, cara, as pequenas cidades elas precisam de médicos também, tá entendendo? E tipo, eu sei o que é que os médicos passam aqui no Brasil, eu sei que as condições deles são horríveis também, tá ligado? E tipo, principalmente condição de trabalho e tal. Mas você tem que entender que é o seguinte, cara. Pequenas cidades, velho, precisam de médicos também, entendeu? E tipo, se foi essa solução encontrada, velho, eu não acredito que isso vá afetar de nenhuma forma, velho, os médicos aqui do Brasil, tá entendendo? Porque tipo, eu moro aqui numa cidade, velho, e tipo, o cara é atropelado, velho, a 200 km de distância. O cara é atropelado a 200 km de distância. O cara tem que ser levado até aqui para receber atendimento. Porque lá não tem hospital, tá entendendo? O atendimento médico é extremamente concentrado. Então, tipo, se essa parada aí resolver esse problema, cara, eu acho válido, velho. De qualquer forma, velho. entendendo? Os médicos querem uma mudança e tal. Eu entendo também o lado deles e tal, mas eu sei, velho, que as pessoas de pequenas cidades e pequenas comunidades assim sofrem com a falta de médicos e tal. Isso é o que eu penso, velho.
Maravilha. Meu camarada, acho que vai ser a última pergunta. Vamos lá. Daniel Bittner, será que se acontecesse uma revolução educacional, uma educação que as pessoas aprendessem a se virar, a se respeitar, uma educação de autogestão, será que seria possível a anarquia?
Cara, eu não acredito porque, mais uma vez, velho, aquele lance individual, velho. Cada pessoa segue seu caminho, velho. Não tem condição alguma, velho, de você colocar a anarquia como um grupo coeso, tá ligado? A anarquia é uma visão de mundo. E, tipo, ela é uma visão individual sua. Tipo, se você começar a levar os parâmetros da anarquia à frente, cada vez mais você vai se tornar uma pessoa mais individual, assim, você vai se separar dos outros. Então, para mim, grandes grupos de anarquistas, para mim é uma coisa que simplesmente não faz sentido, entendeu? Você tem pessoas isoladas e tal, essas pessoas seguem seus próprios parâmetros e tal. E, tipo, eu não acredito em grandes, eu não acredito em anarquia, vamos dizer assim, como um grande partido político, assim, ou como um sistema de governo e tal.
Até porque, se a gente pensar na anarquia propriamente dita, ela é partidária, né? Tipo assim, não
É,
ter
exatamente.
partido anarquista seria um contrassenso, né? Meu brother,
Diga.
suas considerações finais, cara, eu tô amarradaço de estar conversando com você, de ter conversado com você. Por mim, a gente ficaria aqui 4 horas conversando. Muito legal. É, não, já tá tarde e assim, 1 hora e meia, pô, tá de bom tamanho. A gente pode fazer até uma entrevista com o Dudu Hoffman, parte 2. Que foi muito legal, cara. Muito produtivo. Pô, manda brasa aí. O que você quer falar? Alguma coisa que eu não perguntei?
Não, assim, valeu mesmo, cara, ter a oportunidade de falar e tal, velho. E, tipo, tamo aí, cara. Eu sei que assim, eu não consegui responder todas as perguntas, assim, até porque o tempo é pouco e, tipo, mas,
Não, você respondeu tudo na boa, cara. Tranquilo.
tipo
Não,
assim,
foi. Não, sossego.
eu tentei o máximo, Flávio, eu tentei o máximo.
Não, tu foi super objetivo, cara. Foi muito legal. É o que eu tô falando, dá pra gente fazer até uma segunda parte de entrevista com o Dudu Hoffman
Tá
no
ok,
outro
velho.
dia. Agora que eu te pesquei, minha camarada, agora tu não vai fugir não, irmão.
Pronto, velho. A gente faz outros hangouts aí, cara, no meu canal.
Lógico.
Deu, tá
Ou
beleza.
pode ser no seu também, tranquilo.
Pronto,
É
tá
isso aí.
beleza, velho.
Tá bom? Gente, pô,
Ei,
obrigado por.
Flávio, valeu mesmo, cara.
De
Obrigado
nada,
mesmo
cara.
aí, cara.
Que
Tipo
isso,
assim,
cara?
foi um prazer, velho, conversar com você, velho.
Pô, eu que. Igualmente, cara, igualmente. Gente, pô, obrigado por terem mandado as perguntas. Essa entrevista vai ficar gravada no meu canal, obviamente. Quem quiser baixar, enfim, esse vídeo, editar, fiquem à vontade. Agradeço as perguntas de todo mundo aí, do Merlin, do Maestro, do Daniel Bittner, do nosso amigo ali, Mr. 666, do Bruno, quem mais fez pergunta, Cláudia. Tá bom, gente? Então é isso, obrigado. Pode ser que a gente faça uma segunda parte do Hoffman Pac-Man Master 9 no futuro, vamos ver aí. É só ele não fugir mais que a gente faz. Valeu, gente, um abraço. Valeu, Dudu. A gente conversa
Valeu,
em off
valeu, valeu,
aqui.
Flávio.
Um abraço.